Caros amigos, eu estou aqui no Panorama Tricolor para falar brevemente sobre um período interessante da história do Fluminense, um período de muitas vitórias, mas que foi precedido por uma breve crise que seria muito diferente nos dias de hoje, tendo em vista que atualmente uma parte da torcida do Fluminense tolera sem problemas que o clube não chegue a grandes títulos em disputas nacionais. Há 40 anos isso era muito diferente. O Fluminense foi campeão em 1980, depois de uma entressafa de 3 anos, desde o fim da máquina tricolor, e essa entressafra, ela foi precedida por um período de imensa vitória do tricolor, né? O Fluminense, desde o final de anos 70, ele veio ganhando sucessivamente uma série de títulos e teve essa primeira crise no intervalo entre 1977 e 1980, até que o time jovem, formado nas Laranjeiras, praticamente com todos os jogadores da base, conquistou o brilhante campeonato de 1980. E aí veio o primeiro problema. Naquele tempo, os jogadores basicamente tinham, na força do bicho, a sua grande parte do salário e tinham salários menores, incomparáveis aos valores praticados hoje. Pois bem, na época, por conta da gestão tricolor, tendo como vice de futebol o senhor Rafael de Almeida Magalhães, o Fluminense passou a adotar uma postura de praticamente eliminar os bichos, mas reajustar firmemente os salários dos jogadores, ou seja, eles passaram a ter um salário fixo muito superior ao que tinham na época, e em compensação o Fluminense não pagava bicho. Por conta desse problema, até de natureza cultural, né, de uma adaptação que seria difícil assim de ser feita tão rápido, o fato é que o Fluminense não foi bem nos anos de 1981 e 1982. E a torcida do Fluminense, exigente como era, fazia cobranças a respeito disso. Nessa época, a grande liderança das arquibancadas tricolores era feita pela torcida Força Flu, que inclusive era uma espécie de guardiã das arquibancadas, aliás, uma espécie não, era na prática uma guardiã das arquibancadas, inclusive nos confrontos eventuais que se poderia haver com torcidas rivais. A liderança era da Força Flu e ela liderava também esses protestos, tanto no Maracanã quanto nas Laranjeiras ou em outros lugares onde se pudesse fazer a manifestação. E a Força Flu fez protestos e cobranças de todas as espécies, que iam inclusive de enterro simbólico do então presidente do clube, o doutor Silvio Kelly, na geral do Maracanã, com direito à presença inclusive do eterno presidente Francisco Horta, a protestos na porta das Laranjeiras, na porta do clube, e sim, isso era uma verdadeira constante, e se agravou em 1980, a partir de 1982, quando o Fluminense foi eliminado pelo Grêmio no Campeonato Brasileiro daquele ano, nas quartas de final, por 2-1 de virada no Maracanã. Foi um resultado que chateou muito a torcida do Fluminense, e a Força Flu estava sempre presente nessas cobranças, passou a intensificar as suas manifestações, chegando inclusive a convocar, durante o Campeonato Carioca daquele ano, posteriormente àquele resultado, uma greve geral da torcida, para que ninguém entrasse no estádio. Enfim, era um momento de muita aflição, de muita mobilização política, e é bom lembrar, nessa mesma época, a gente ainda vivia sobre os momentos finais da ditadura militar, então não era uma coisa tão fácil você organizar protestos políticos na rua. Mas a Força Flu assim fez e teve um papel absolutamente decisivo na história do Fluminense, porque foi graças a esse monte de cobranças feitas que os dirigentes acabaram se mexendo, levou um certo tempo, porque em 1983 o Fluminense fez uma campanha fraca no Brasileirão, mas ele já tinha contratado, ele tinha ficado com alguns jogadores da campanha de 82, já tinha trazido alguns jogadores em 1983, e depois da eliminação muito precoce no Brasileiro do mesmo ano, 1983, o Fluminense começou a dar os passos definitivos, sendo muito cobrado pela torcida, a montar a equipe que acabou se consagrando como uma das maiores da história, que é o tricampeão de 1983, 84, 85, campeão brasileiro, e que poderia ter ganho inclusive mais títulos, porque era uma equipe tão forte que, mesmo com os desastres administrativos que vieram a seguir, Ela ainda alimentou o clube com vários de seus jogadores até quase 1989, para você ter a ideia da força desse elenco que foi montado no Fluminense. E, por fim, é fundamental dizer o seguinte: o papel das arquibancadas tricolores foi decisivo na formação dessa equipe multicampeã dos anos 80. E quem liderava esse processo era a Força Flu, liderada por Antônio José, o Zezé, e meu querido amigo Antônio Gonzalez, o Gonzalez, que dispensa apresentações, e são duas figuras fundamentais para se entender o processo político, esportivo e vitorioso do Fluminense a partir de 1983. Sem a pressão da Força Flu, sem a liderança de Zezé e Gonzalez, o Fluminense não teria montado a equipe que acabou encantando o Brasil durante muitos anos e dando resultados até mesmo depois de ganhar títulos, porque apesar de ter, do time de 83 ter parado suas conquistas em 85, ele ainda continuou em franca disputa dos títulos dos anos seguintes. Não conquistou por outros fatores, mas enfim, era uma década que o Fluminense estava sempre presente como protagonista. Enfim, são tempos em que as torcidas organizadas do Fluminense, as suas lideranças, né, os torcedores de destaque nas arquibancadas tricolores, eram torcedores combativos que, enfim, cobravam as gestões num modelo um tanto diferente do que a gente vê hoje em dia, com muitos torcedores, inclusive lideranças das torcidas organizadas, perfeitamente alinhadas com o atual modelo de gestão no Fluminense. E como bem falado aqui no Panorama Tricolor, no Cantinho do Laranjal e em vários outros veículos da internet do Fluminense, é um modelo que causa muita apreensão por conta desse mercantilismo, né? Essa rotatividade imensa de jogadores jovens trocados por veteranos ou jogadores de reservas em ocaso, sempre com custos altos, salários altos e baixo retorno financeiro, para não dizer zero, com questionável retorno esportivo. Claro, hoje, como eu havia dito, muitas pessoas consideram que o Fluminense fica numa situação maravilhosa se ele for terceiro colocado, quarto colocado ou quinto. Mas aqui a minha proposta foi falar de um tempo em que, se o Fluminense fosse quinto colocado, a crise era muito séria e literalmente o pau cantava. É isso. Aguardem o Panorama Vox, porque nós teremos novas edições falando um pouquinho de histórias do nosso Fluminense. Grande abraço.